Stanno Ar.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Podcast.
Muito bem, estamos no ar, está começando mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o seu host, Rodrigo Marchetti, e tenho aqui comigo sempre a presença dele, que não é Bombril, mas tem mil e uma utilidades.
Oh, não é tanto assim, cara.
Mário Lucas Carboneira.
Tudo bem, Rodrigo? Estamos aí para mais um episódio especial e tentando trazer alguns comentários pertinentes aí, mesmo que não tenha feito a pesquisa devidamente.
É isso aí, então a gente não poderia começar esse episódio sem agradecer o pessoal aí que participou da nossa promoção em parceria com a Slash Cat. Estamos muito felizes com o resultado, foi bem acima do esperado.
Uhul!
Então, parabéns.
A vencedora é Esther SLS.
E quem não ganhou, não fique triste, pois ainda teremos muitas promoções como essa. Então, nossos ouvintes ainda terão muitas chances de participar e ganhar futuros prêmios. Gostaríamos também já de agradecer a parceria da Slash Cat, que ainda não conhece a loja. Dá uma olhada no Instagram deles, tem muita coisa legal desse gênero que a gente gosta tanto, que é o terror. Outros itens de cultura pop também, camiseta, caneca, almofada, bandeiras. Dá uma olhada lá na loja deles e não se esqueça de seguir eles no Instagram.
Exatamente, segue lá.
Certo?
Certo.
Para mandar dicas, sugestões, xingamentos, escreve para nós no profundorossocast@gmail.com. E para ficar ligado em tudo que está acontecendo e vai acontecer ainda nessa temporada, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, @profundorossocast, e no Facebook, facebook.com/profundorossopodcast. Então, sem mais delongas, vamos ao filme do dia! A história do homicídio em Crystal Lake não impede que os instrutores montem um acampamento de verão no bosque. Moradores, supersticiosos, advertem sobre o ocorrido, mas os jovens Jack, Alice, Bill, Marcy e Ned prestam pouca atenção aos mais velhos e acabam sendo perseguidos por um assassino brutal. À medida em que são esquartejados, baleados e esfaqueados, os instrutores lutam para manter-se vivos contra um assassino implacável. Eu cheguei a ficar chocado agora com essa sinopse. E o filme de hoje é Sexta-feira 13, Friday the 13th, de 1980. Sexta-feira 13 tem a direção de Sean Cunningham e o roteiro fica por conta de Victor Miller.
A partir de agora, esse programa terá spoilers.
Então, se você ainda não assistiu esse clássico, se você esteve morando numa caverna nesses últimos 40 anos, vai lá, assiste e depois volta aqui, porque aqui a gente faz uma análise sucinta, mas ainda assim aprofundada.
Bora! Hora do show, porra!
Bora lá então, Lucas. Sexta-feira 13. Finalmente chegamos ao clássico. Que já vou revelar que é um dos meus filmes favoritos. E, na minha humilde opinião de fã, ele é o pai de todos os slashers que vão vir a partir da década de 80. A gente teve vários filmes, inclusive o Halloween, Massacre da Serra Elétrica, Black Christmas, A Noite de Terror, que a gente trouxe aqui, Bay of Blood, vários filmes que iriam ceder elementos que se tornariam um slasher, mas o slasher completo, que iria consolidar essa fórmula e esses clichês, tá tudo aqui, tudo bem misturado no Sexta-feira 13.
Sim.
Então, eu acho que essa introdução é suficiente aí pra te passar a palavra, pra tu poder introduzir teus thoughts, teus pensamentos sobre esse grande clássico do Slasher.
Olha aí, então. É, a gente pode considerar esse aí mais um episódio, então, com o primeiro Slasher. É, tô brincando, mas é, realmente... É, concordo contigo nisso, de que ele é o slasher, ele é o template, né? Ele é o paradigma do slasher, daquilo que viria depois a ser a chamada a era do slasher, né? A década do slasher, outros nomes aí, que foi a década de 80, né?
Sim.
E foi ele que gerou assim, uma multidão de copiadores, embora ele seja uma cópia de outros, e é sabido também. Até por isso tudo que tu falou antes. Mas, assim, eu divirjo um pouco, assim, eu, na verdade, não é uma divergência, mas é uma avaliação pessoal, assim, que ele é um filme que, na minha opinião, ele é mais icônico do que é de qualidade, assim. Então, ele tem coisas legais, sim, mas sei lá, ele até surpreende primeira vez que tu assiste, porque geralmente ele não é o primeiro Sexta-feira 13 que a pessoa assiste, quase nunca, nunca ouvi falar que assim, ah, o primeiro que eu assisti foi o primeiro Sexta-feira 13. Então a pessoa...
É, isso é verdade.
É, então a pessoa sabe que, né, ela conhece a franquia baseada ali no Jason, não sei o que, é tudo aquilo que vem depois, né, e o clichêzão mesmo, filmes clichês. Esse aqui, embora tudo que a gente já falou... Ele não é tão parecido assim com o que veio depois. Ele é diferente, ele tem uma vibe diferente. Assim. Então, mas, e assim, em muitos sentidos, melhor do que veio depois, na própria franquia, eu tô falando. Né? Mas mesmo assim, é, a gente tem o olhar de fã, mas tem o olhar também um pouco mais crítico, eu pelo menos. E esse olhar crítico, assim, vê bastante problemas ali, vê bh coisa assim que... vamos falar, é, sim, personagens, a história até é um pouco mais rica do que vem depois na franquia, mas, sei lá, né, personagens, um certo ar, assim, meio filme B, um pouquinho, coisas assim, então é bom, eu gosto do filme, eu acho que é diversão garantida, mas não diria como tu que é o meu, um dos meus filmes favoritos de terror, assim. não é, mas tem coisas interessantes aí, vamos discutindo ao longo do programa.
É, com certeza, uma coisa interessante que tu falou é que realmente, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, e comigo foi assim, esse não foi o primeiro Sexta-feira 13 que eu assisti, e na época, nas locadoras, até não se via muito, eu... não via, pelo menos muitos, Sexta-feira 13.
Exatamente.
Então, eles são depois, obviamente, mas eles são ainda bem anteriores, assim, pelo menos os primeiros. Era aquela coisa que o cara era criança e tinha que pegar assistindo na Globo, né? Porque, tipo, a Globo passava ali, às vezes, na madruga e tal. Sempre na Sexta-feira 13 mesmo, esporadicamente. O 6, o 7 e o 8. Esses eram os filmes que passavam na Globo. E aí, se o cara quisesse ver alguma coisa diferente disso, o cara tinha que correr atrás das locadoras. Ou, né, naquela época parecia muito que tinha um acordo ali que cada emissora tinha comprado direitos específicos para filmes. Né? A Globo passava Sexta-feira 13, a Band passava o Halloween e o SBT passava A Hora do Pesadelo. E mais uns outros filmes de terror ali.
Ah, sim.
Então era assim. E aí o Halloween 2 eu fui assistir na Guaíba, que foi um uau, sabe? E
isso.
E o 3 passou uma única vez no SBT, sem os 3D, né?
O Halloween, tu disse?
Não. O Sexta-feira 13, parte 3.
Ah, tá.
Passou no SBT e o parte 2 passou uma vez só, e o parte 2 passava na Guaíba na madrugada, né? E aí eu lembro...
Isso aí, só um adendo, isso aí é uma coisa que o pessoal de hoje em dia não tem, que é esse negócio de, pô, não é tão fácil, não é fácil encontrar os filmes.
É.
Antigamente, quando não tinha internet, ou era o que tinha na locadora perto da tua casa e o que passava na TV, essas eram as duas únicas fontes pra tu assistir. Então, era um evento quando aparecia assim, pô, vai passar um filme da franquia que ninguém viu ainda, que eu não vi ainda, né?
Sim. E aí, desde pequeno, eu tive essa fascinação barra temor em relação ao Jason. O Jason virou o garoto propaganda da franquia mesmo, né? E aí o cara meio que ia garimpando pra tentar conseguir assistir todos os filmes da franquia ali. E aí eu lembro, quando eu tinha uns 16 anos, eu descobri uma locadora mas longe da minha casa, assim, que tinha esse filme em VHS, primeiro Sexta-feira 13. E aí eu fiz um amigo que era mais velho, que já tinha já tinha CPF na época, eu acho, ir lá e tal, e tirar, fazer uma ficha e me botar como dependente lá, eu consegui alugar e assistir esse filme.
Ainda bem.
E aí foi a experiência, e aí foi aquele, ao mesmo tempo, um choque que eu já sabia, o grande mistério do primeiro filme, que o Jason não é o assassino. Sim.
É o quê?
Como a gente avisou aqui, o programa tem spoilers, é muito difícil quem assistiu o Pânico não saber disso.
Só se não prestou atenção.
Se não prestou atenção na primeira cena do Pânico ali, enfim. Que o Jason não é o assassino desse primeiro filme, né? Até porque muito da história do Tom ser diferente dos outros filmes da franquia é porque esse filme ele foi pensado para ser um filme único, né?
Claro.
Deveria existir só um. Só um Sexta-feira 13.
Assim como o Halloween também.
Assim como o Halloween também, o Sexta-feira 13 vai ser inspirado diretamente no Halloween e influenciado muito a ser feito pelo sucesso que o Halloween fez.
Sim.
O Sexta-feira 13 não consegue, apesar de todo o barulho, não consegue ultrapassar o Halloween em bilheteria. Mas chama muito a atenção pelos efeitos gráficos, né, pelo gore de algumas cenas ali.
Sim.
Que foi feito pelo Tom Savini, né, Tom Savini aí, mestre da maquiagem.
É isso.
Botando o terror na galera nos anos 80, no Sexta-feira 13.
É, isso é uma coisa que eu não falei, e realmente eu acho que se for pra pegar um ponto forte mesmo, é isso aí do filme, sem dúvida, né, a maquiagem do Tom Savini. E essa questão de trazer uma diferença com relação ao Halloween, que é o gore, que a gente já falou. O Halloween não mostra muita coisa. Esse aqui vai mostrar na veia do banho de sangue, que a gente falou no primeiro episódio agora da segunda temporada, que tem um gore forte e inspirou, claramente. Inclusive, tem mortes similares já nesse primeiro, mais similares ainda no segundo. Mas, assim, só pra relatar a minha experiência, se eu não me engano, o primeiro que eu vi foi o 7. Até foi, tu trouxe o filme, não lembro, não vou nem me lembrar quando. Eu tinha visto o 7 e algum outro aí, o 8 também, provavelmente. O 9 é um que eu nunca vi até hoje. E aí também, já sabia bastante coisa, né? Não tinha visto nenhum outro. Aí que eu fui ver o primeiro e me surpreendi, porque, se eu não me engano, eu sabia, assim, por alto, que não era o Jason, mas quando assisti, tinha até me esquecido desse detalhe, e fui até surpreendido um pouco no final, quando aparece o verdadeiro assassino. Mas não vou adiantar ainda, depois a gente fala mais sobre essa parte. Agora, realmente, o que chama atenção é o gore, é a maquiagem, é os bonecão ali que o Tom Savini cria. E é isso. Agora, se a gente for pegar assim pela história, embora ela seja mais desenvolvida até do que os títulos seguintes, que vão girar em torno só do Jason mesmo, e o Jason matando pessoas, e como o Jason não fala nada, a gente não sabe. Pelo 2 a gente sabe qual é a motivação dele, é a vingança por causa, né, da mãe.
Sim.
Agora, esse aqui tem uma história mais desenvolvida dentro dos padrões de roteiro. Ele tem um tema, que é a vingança. Ele tem toda uma construção de por que isso aconteceu. A gente vai descobrindo aos poucos, porque ele tem esse ar de mistério também, né? De quem é o assassino não é revelado até o fim da história. Esse é um ponto importante. Então ele é um whodunit também, ele é um filme de mistério, assim, com relação ao assassino. Isso é legal, é interessante, embora a gente não, né, se for ver dessa perspectiva, a gente não tem como saber quem é o assassino, porque é um personagem que nunca aparece na trama.
É verdade.
Assim, é mencionado, para não dizer que eles não dão nenhuma chance de descobrir, ele é mencionado por alguém, mas muito de passagem, o personagem nunca aparece até o fim, quando ele é revelado. Mas tem esse elemento, tem um motivo de tudo aquilo estar acontecendo, coisa que depois vai se diluindo cada vez mais ao longo da franquia, se torna só, né, uma história ali sobre pessoas idiotas, que desavisadas, que vão pro Crystal Lake e se ferram.
Sim, depois é só... Vamos copiar tudo que foi feito no primeiro, encher de jovens inconsequentes aí e outros personagens secundários pra servir aí pra matança.
acaba empobrecendo bastante. Então esse filme aqui, ele tem mais coisas pra gente falar. Inclusive tem o Crazy Ralph.
Crazy Ralph.
Que é o outro.
Que é um personagem icônico da franquia, dos dois primeiros filmes, pelo menos.
Sim, exato. Ele tá ainda no segundo filme. Não passa do segundo.
É. O que é interessante é que a fórmula, né, isso a gente já tinha visto no Halloween, que o Sexta-feira 13 ele inicia, né, como todo bom slasher ali, no passado, dando um vislumbre ali do mal anterior, do que teria acontecido, né, então a gente tem dois assassinatos ali no início do filme.
Sim.
E aí depois a gente vai pro presente e aí começa a acompanhar então a reabertura do Camp Crystal Lake, que é o local onde ocorreu esse assassinato no início do filme aí no passado. E a gente é introduzido aos personagens então, que a gente já vai ter ali alguns estereótipos, né, que seria o cara drogado, a Final Girl ali, que dá a entender que é mais santinha, digamos assim, entre aspas. O
Sim.
cara que é o piadista, que tá sempre fazendo o jokester ali, né? O cara que tá sempre fazendo umas piadinhas e tal.
Uhum.
O casalzinho ali que não segura os hormônios, toda aquela coisa. E aí a gente vai ter esse mistério que nem tu falou. Tem esse whodunit, né? A gente não sabe quem é o assassino até o final do filme, até porque o filme todo é conduzido em POV, em point of view, né? A câmera faz o papel do assassino. E muitas vezes quem opera ali os efeitos é o próprio Tom Savini, né? Ali. Então, às vezes a gente vai ter ali ou uma mão dele, ou um pé dele, alguma coisa ali fazendo os efeitos. Então, como todo bom slasher aí, a gente vai acompanhando, como a sinopse nacional já botou ali. Eu não sei quem é que leva tiro, mas tudo bem, eles... Não, eu acho que não tem ninguém esquartejado também, pelo que eu me lembro, mas, né, eles vão sendo ali mortos um a um, então tem um certo mistério ali. A gente acompanha a chegada ali da primeira menina ali, que vai ser a monitora, e aí tem o Crazy Ralph, tem o pessoal ali que dá os avisos pra eles e tal. Então a gente acompanha a primeira morte aí dessa monitora com um personagem, né, com um assassino ali, então em point of view ali, a visão do assassino. Aí já começa com uma cena bem gráfica, né, o Tom Savini mostrando aí pelo que vê, garganta cortada, né, um
sim,
take longo ali. E...
Sim, que até foi censurado, né?
Sim.
Alguns segundos foram cortados porque era muito explícito, a câmera muito em cima, né?
Sim, era bem explícito e hoje ele é visto na versão uncut, né? A versão com cortes é bem rápido ali, aquela cena que passa a faca no pescoço. Na versão uncut ela fica um tempo ali, né, falecendo e o sangue esguichando, né? E daí depois a gente vai acompanhar então os jovens lá no acampamento e a gente vai pegando esses clichês que vão consolidar o gênero aí depois, que é essa questão do mal interior, então, que a gente começa a pegar já, que a gente já viu em outros filmes. Ele vai introduzir esse conceito mais purista, né, de que se os jovens transam, eles morrem, se eles usam drogas, eles morrem. Então, o personagem normalmente é a Final Girl, né, que a gente vai ter realmente...
Sim. Sim.
Depois esse personagem mais destacado, a Final Girl, normalmente é o personagem que não pratica nenhum desses atos aí, né, nem tem relações sexuais, nem usa drogas durante o filme.
É interessante que a Alice, ela, a primeira cena que ela aparece, ela tá falando com o monitor-chefe, que é um cara mais velho que ela, e a gente subentende ali que ela teve uma relação com o cara, foi, sei lá, namorada ou sei lá o que, ficante do cara. Então a gente sabe que ela não é exatamente uma santinha, mas isso aqui é importante, né, de entender nos slasher. No filme, é quem não faz sexo e não usa drogas, embora a Laurie Strode no primeiro Halloween até deu uma... Né, deu uma
tapa na pantera.
Tapa na pantera ali, né, mas é mais por pressão mesmo. Então é isso, ele não aparece, né. E tem uma coisa, né, só um detalhe, que eu vi um pessoal falando mal, assim, da Alice como Final Girl, que ela é meio fraquinha, meio sem graça, assim, e eu não acho, eu acho que a coitada da Adrienne King ali fez o que pôde com o que tinha, assim, de personagem que não é muita coisa. O problema ali é que não tem realmente substância nos personagens, a meu ver. E, pô, tem o Kevin Bacon da vida ali, que também é só um adolescente bangolão mesmo, não.
Sim.
É, não consegue utilizar o cara. Claro que ele era muito novo também, tem tudo isso. Mas os personagens são muito rasinhos, assim, e é irritante mesmo, né? E é pra ser, mano.
Sim, e é um elenco de desconhecidos, né? Ali a Beth Palmer, então, né? Que faz a senhora Voorhees aí, mãe do Jason. Era uma atriz de renome já, conhecida tanto no teatro quanto no cinema. E o Sim. Kevin Bacon é o terceiro papel dele, se eu não me engano. Mas vinha de pontas, né? De alguns filmes, mas o primeiro papel de grande destaque dele, que vai atingir um grande público, é o Sexta-feira 13, né? Então a gente já tem também isso dos filmes de terror, os filmes de gênero, lançando várias estrelas do cinema aí, como foi o caso do Johnny Depp, né? Na Hora do Pesadelo. A gente poderia ficar horas aqui citando vários outros.
Não, é muita gente mesmo. O pessoal não presta muita atenção nisso. A gente falou do Paul Rudd, né?
Do Paul também. Rudd no Halloween, Johnny Depp na Hora do Pesadelo, a gente tem René Zellweger.
É o Matthew McConaughey, né?
René Zellweger, Matthew McConaughey, num mesmo filme, o próprio...
Correndo, por sinal.
Massacre Elétrica 4, pra quem não souber de que filme a gente tá falando. E no 13 tem o Viggo Mortensen, né? Não sei confirmar se é um dos primeiros papéis dele, mas ele tá lá, né, na Massacre Elétrica 3. E, né, se o pessoal ficar curioso aí, quiser que a gente faça um programa só falando sobre o pessoal aí que foi lançado nos subgêneros e nos gêneros aí do terror, do cinema fantástico, manda aí pra nós que a gente faz um episódio especial aí falando sobre isso, porque senão a gente vai se prolongar por muito tempo aqui, porque realmente é muito filme e muita gente.
Sim. É, a gente pode fazer uma análise, né, das atuações, inclusive, né? O Johnny Depp eu já falei que eu conheço ainda. Não é muito bom.
O Kevin Bacon não é muito diferente, mas a gente vai ter isso, que depois é uma característica, acaba sendo uma característica, um clichê do slasher, né? Que são personagens fracos, né, que estão ali realmente só para cumprir o papel, seu papel de vítimas, né, ser mais um body count ali, uma contagem de corpos, e aí os slashers, os filmes seguintes vão competir até mesmo entre isso, né, qual é o filme que se matou mais personagens. Então são os personagens bem rasos mesmo, aqueles adolescentes ali, bem cabeça oca ali, que não deixa de ser, né, a gente também era meio assim, só a gente não viveu,
claro.
a grande era de ouro dos anos 80 aí.
É, a gente nasceu nela, mas não viveu. Agora, pessoa jovem e tal, é caricato também, para enfatizar, né, esse negócio da juventude. Só que também tem que entender que os grandes personagens de filme de terror são os vilões, não adianta.
Sim.
E geralmente eles que perduram ao longo do tempo, fazendo uma ressalva a Laurie Strode, que também é uma que continua, né, com várias versões diferentes da personagem, várias linhas do tempo diferentes, mas enfim.
É, principalmente nessas questões de franquias, né? A Hora do Pesadelo, né? O Fred é o grande personagem. O filme gira em torno disso. O Jason com Sexta-feira 13, o Halloween. Até mesmo Jogos Mortais mais recentes, assim, é tudo gira em torno do antagonista mesmo, né? Então o pessoal tá ali e aí vai ter um protagonista que vai confrontar toda aquela coisa, mas a gente sabe que a trama central é em cima do vilão, né? O próprio Chuck, enfim, outros muitos aí.
É, e até pra voltar aqui pro Sexta-feira, né? A atriz, mas como tu mesmo já falou, a atriz principal, assim, em termos de ter uma carreira, era a Betsy Palmer mesmo, e que é a vilã da história aqui, que faz um papel interessante, um pouco forçado, assim, em alguns momentos, mas bem demente, faz, no geral, eu considero uma boa atuação dela, e, inclusive, né, e o final dela é icônico também, é apoteótico.
Brutal, né? E icônico.
É!
E eu acho que ela faz muito bem a personagem ali, porque ela soa, ao mesmo tempo que soa meio sarcástico, tu não sabe se ela realmente acredita naquilo que ela tá falando, ou se ela tá ironizando ali, né? E ao mesmo tempo passa uma dementia de que realmente ela acredita naquilo, né? Realmente, tipo, as pessoas têm que serem punidas por reabrirem o lugar, por não terem cuidado do Jason, né? My boy Jason, sweet Jason.
Sim, uma coitadinha.
Tinha problemas. Vão reabrir de novo, então, tipo, justifica aquele ato de, tipo, matar todo mundo pra que não aconteça uma outra tragédia como aconteceu com ela.
Justifica.
Justifica, né? Na cabeça...
É.
É, na cabeça dela.
Vou matar um monte, né, de justifica... gente pra ninguém morrer mais, tá? Essa lógica aí é
vou matar
boa.
Geral pra nenhuma criança mais se afogar no lago.
É. Pô, mas enfim, realmente existia alguma coisa errada naquela família, tanto que existe o debate que vai seguir depois quando o Jason volta, né? Porque realmente não era pra ele reaparecer, embora a cena que tem quase ali no pós-crédito, ali quase, não é um pós-crédito, né? Mas é quase um epílogo ali da história, que a gente não vai falar porque é uma das melhores partes do filme, inclusive.
Inclusive, eu, a primeira vez que eu assisti, eu tomei um cagação.
Sim, sim, inevitável.
Né?
Ali, né?
É, pra quem não sabe o que é cagaço, que é uma gíria do sul aqui, eu tomei um susto.
Sim.
Mesmo, né? Eu fui pego de surpresa ali. Era uma coisa difícil até de acontecer, fui pego de surpresa pra esse final.
E é um jumpscare.
É um jumpscare e vai se tornar mais uma parte da fórmula, né, e dos clichês do slasher, que a gente sempre tem o susto final, né? Isso é uma coisa que depois o próprio Pânico vai brincar com isso também, vai desmistificar isso, enfim, mexer na fórmula, mas é mais uma parte da fórmula, mas exato. De uma forma geral, eu já falei, eu sou meio suspeito para falar do filme, eu gosto do filme. Eu consigo ver essas partes que são partes falhas, assim, tipo as atuações, o ritmo do filme, toda aquela coisa, mas pra mim ainda tem essa magia, né, dos anos 80. Tem o Sexta-feira 13 da franquia ali, que eu acho muito ruim mesmo, mas tem toda essa magia aí do início da franquia e por despertar curiosidade também, por ser, né, o ponto de vista do assassino. E a gente tem uma das mortes, um dos efeitos mais fantásticos aí, que é a morte do Kevin Bacon. Não são todas as cenas que são gore, tem várias mortes off-screen ali, que até são meio broxantes, assim, mas acaba mantendo suspense, né?
Exato.
Até parece que a gente tá correndo, mas é isso. O filme é isso, sim, né? Não tem nada de muito diferente, né? São uns jovens sendo perseguidos por um assassino e sendo mortos dentro de um campo. Não tem muito o que a gente falar, né? É uma coisa que a gente já tinha até comentado. Eu acho que foi no episódio do Sem Conexão, do slasher polonês. É que não foi no Halloween, eu não me lembro. Mas principalmente nos filmes da Sexta-feira 13, slashers em geral, existem pouca interação entre os adultos e os jovens, né? Então é sempre esses lugares mais isolados, assim. Principalmente a gente vai ter vários filmes sobre acampamento depois de Sexta-feira 13, onde, né, não tem ajuda dos adultos, toda aquela coisa.
O slasher é um pouco isso, né? Essa colocar pessoas ali despreparadas, vamos dizer, perante a vida, assim, pessoas jovens, em situações ali e sem a proteção dos adultos, né? Isso é uma, vamos dizer assim, uma constante ali, né? É até uma motivação, assim, porque se faz um slash assim, pra mostrar, ó, um pouco é isso, né? O mundo é perigoso, olha, tem Jason por aí, tem esse tipo de coisa, assim.
Você está ouvindo o Profundo Rosso Podcast.
Bom, vamos às curiosidades. Então, esse filme tem umas curiosidades bem legais. A primeira que eu queria trazer aqui é como surgiu o nome do filme, Sexta-feira 13. Né? E daí a gente tem que também falar de como surgiu Sexta-feira 13. Né? O Sean Cunningham, ele já tinha trabalhado como produtor do Last House on the Left, que é o Aniversário Macabro aqui do Wes Craven. que esse é o título nacional dele. Então eles já tinham, ele e o Wes Craven ficaram com uma fama aí de fazerem filmes de mau gosto, né?
Sim.
E o cara resolveu ir pra uma vibe mais leve, ele fazer uns filmes sobre futebol americano, uns filmes mais pra família e tudo. E sai o Halloween em 78 e o cara, putz, né? Os caras disseram que não queriam nada violento, não queriam filme de terror, e foi um sucesso tudo. E aí ele começou a pensar, né, bom, se eu tiver um título legal, eu consigo vender um filme, a ideia do filme e tal. E aí ele pensou, Sexta-feira 13, se eu tiver um filme com esse nome, eu consigo vender. E antes mesmo de ter o roteiro, ele foi lá, pagou uma gráfica lá, um pessoal, e botaram um anúncio na Variety, que é a revista aquela de cinema e outras variedades, como diz o nome ali. É um anúnciozinho, como se fosse uma propaganda, na Sexta-feira 13, o filme mais assustador que você vai ver. Então ele mesmo começou a fazer um merchan ali por um filme que ele não tinha nenhum roteiro. Então o Victor Miller daí entra para ser o roteirista. Até a primeira versão do roteiro de Sexta-feira 13 tinha 60 páginas. Eu consegui achar na internet, imprimir, tenho aqui impressa até, de vez em quando eu dou uma lida nela. E aí ele fala que ele se inspirou no Halloween, ele tentou copiar situações que aconteceram no Halloween, essa ideia do mal anterior. Aí eles chegaram nessa história da vingança, né? E aí qual seria um personagem que teria uma motivação tão grande para tentar justificar esse banho de sangue? E aí vem então a história da mãe, né? Só uma mãe poderia fazer tudo aquilo.
Claro.
Tem a questão de ele ter sido criado por uma família muito, muito religiosa, então ter esses sistemas tabus aí que ele coloca de sexo antes do casamento, o cara é punido, usar drogas e tudo.
É bem, bem interessante, porque esse negócio aí é o que vai virar também uma marca registrada aí, que é essa ideia de usar, né, dias marcantes do calendário, datas marcantes, que são festa ali, né? Então a gente vai ver o Halloween é um, Sexta-feira 13, que é um dia que é rotatório, não é sempre, né? Não é uma data fixa, mas, né, vai...
Mas é uma data que seria princípio de mau agouro, é uma data que é vista como negativa.
Exato, né? Não, sim, é excelente, né? Inevitavelmente teria que aparecer um filme com esse nome, e aí os caras foram lá e pegaram. E deu muito certo, e depois tem, né, o dia de São Valentim, Valentine's Day... E vários outros vão aparecer aí. Prom Night também, né? Dia da Formatura.
Que é de 1980, o Dia dos Namorados Macabro, que é o Valentine's Day, vai sair em 81 já, logo depois de Sexta-feira 13. Tem o Black Christmas, que é anterior, em 74, né? A gente falou que ele pode ter sido precursor nessa questão das datas. Então vários filmes vão ter datas. New Year's Evil, né, que por aí também,
sim.
81, se eu não me engano.
Sim,
vários
sim.
Vão tentar pegar, porque de certa forma, como marketing, é muito válido, né?
Não, é muito bom. E aí eles vão lá e, por exemplo, o Halloween vai ter sempre uma data ali, sempre vai ser perto do Halloween mesmo, o lançamento, e praticamente garantido a bilheteria. Muito por
sim.
causa disso. E essa questão até que falaste ali da mãe, que é interessante também, porque for ver pela lógica ali, tudo que a mulher faz de arrastar corpo, pendurar, jogar corpo pra dentro de casa, quebrando vidro, quebrando a janela, tudo aquilo ali é meio improvável, né?
Sim.
Né? Até pra um homem seria difícil, muitas aquelas coisas, pra uma mulher até de mais idade. Mas enfim, esse negócio da mãe, né? A gente sabe que mãe, pra né, salvar filho, tira energia, tira força de lugares que não se conhece aí, tá?
Sim. Ah, isso é uma coisa engraçada, porque em filme de slasher os caras arremessam um corpo como se fosse laranja, né?
Sim, sim, sim.
Qualquer um arremessa um corpo numa janela ali. Depois o Jason vai ser sobrenatural, né? Aí a partir do 6 ali é outra história.
Sim.
Tá certo que o cara é grande, toda aquela coisa, mas não é bem assim pra arremessar um corpo, né? É um peso morto, literalmente. Toca a bateria aí pra mim, é piadinha.
Sim, e outra, né, pra mim, O Jason já era sobrenatural antes do 6. Vou deixar bem claro que não tem como sobreviver a tudo aquilo que ele sobrevive ali do 2 até o 4 ali.
É, meio improvável.
Impossível.
O cara era o Wolverine.
E outra, né? Da onde que ele apareceu? Onde é que ele tava durante todo esse tempo? Bom, isso aí é outra questão.
Outra questão, né? Mais uma coisa pra franquia. E os caras vão...
Né? Isso é pra fórum de internet. Os caras ficam lá discutindo.
Debatendo.
Ad eterno.
Uma curiosidade interessante, então, que eu brinco sobre o tititi tcha 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 mais conhecido do cinema, é que o que a gente acha que é na realidade, o responsável pela trilha sonora, ele colocou só a primeira sílaba, K-I, né, que seria do Kill Her Mommy, e pegou o M-A, né, e aí fica Ki-Ma. Então ele fica repetindo, eles chamam de Ecoplex, então ele ficou repetindo esse Ki-Ki-Ki-Ki-Ma. E aí o cara curtiu e todo mundo conhece, pode até não ter assistido o filme, né, cara, mas o tititi, tcha tcha tcha, todo mundo conhece, né, ficou... E o próprio tema com os violinos é muito bom, mas o pessoal conhece mais, então, o tititi, tcha tcha tcha, né.
Não, eu acho muito bom a trilha sonora, talvez não tanto quanto a do Halloween, mas muito perto, pro meu gosto, meu. É toda a trilha, né, com o violino, eu acho excelente, assim, tem um tom ao mesmo tempo, assim, de terror, mas não só isso, assim, tem uma coisa meio humor negro ali também, uma coisa assim, enfim.
É, e lembra bastante os compassos ali da trilha do Psycho, né, do tema do Psicose, né?
Ah, sim, exatamente.
Com os violinos e tudo.
Exato.
E por último, então, mas não menos importante... O efeito da morte do Kevin Bacon, que tem uma história engraçada por trás. E durante muitos anos cara, como é que os caras conseguiram fazer isso? Eu ficava pensando assim. Depois eu descobri no documentário de 30 anos de aniversário, Sexta-feira 13, se não me engano, que assisti, tem alguns desenhos ali que explicam todo o esquema de como foi feito, né? Era um torso artificial e o Kevin Bacon ficava ajoelhado, só com a cabeça pra fora ali, e o Tom Savini tava com um assistente embaixo da cama, e ele teria que perfurar ali com a flecha aquele torso, então, plástico de borracha, e assoprar, tinha uma válvula que ele tinha que disparar ali o sangue de ovelha pra sair pelo torso, e a tal da bomba lá parou de funcionar. E eles só podiam fazer um take aquela cena. E aí o cara teve... Tom Savini foi lá e botou a boca na mangueira. E teve que assoprar pra espirrar o sangue, né? Que até a gente vê ali que vai um jato ali e acaba pegando na boca do Kevin Bacon. Putz, ficou só duplo sentido. Todas as coisas que eu tô falando, né? Acaba pegando um jato de sangue ali, então, no rosto, na boca do Kevin Bacon ali. Muito feio pela pressão que o tal Savini botou aí na mangueira e assoprou aí.
É, mangueira de alta pressão aí do Tom Savini. É. Foi bombeamento humano, né? Isso aí era um cinema de guerrilha mesmo, porque não tinha dinheiro, e geralmente não tem dinheiro, mas naquela época, principalmente o filme de terror era, né? Por isso que muitas vezes eu falo assim, pô, o filme acaba meio abruptamente, mas provavelmente é porque acaba o dinheiro, e geralmente é mesmo, né? Se o cara não planejou direito, se ferrou.
Ou tem que entregar, acabou o dinheiro... produtor quer que o filme seja lançado aí pra já começar.
Claro.
Ou é um primeiro corte que às vezes acaba o dinheiro pro cara, não consegue fazer uma reedição do filme, né? Tem alguns filmes que são relançados depois de um tempo, porque os caras conseguiram fazer uma nova edição, tem um director's cut, tem aqui, tem ali. Hoje é muito comum, né? O cara fala, o director's cut, os cortes do diretor e tal.
É assim.
Mas antigamente, às vezes não deu certo, né? Tipo, um filme não foi muito bem nos primeiros testes ali com a plateia. Então os caras reeditam de novo, põem mais uma cena, né? Tem algumas coisas assim, tem pouca morte. Daí os caras vão lá e filmam.
Sim,
né?
Sim.
fazem um novo corte, tudo, colocam.
Sim, exatamente.
E isso que é amor à arte, né, cara? Botar a boca na mangueira ali e meter pressão. Pressão é com o Tom Savini. Com o Tom... Puta merda. Com o Tom Savini.
É, exatamente.
Você está ouvindo o Profundo Rosso Podcast.
É isso aí, gurizadinha medonha. Essa foi a nossa análise compacta, mas ainda assim aprofundada sobre este, que na minha opinião ainda é o pai de todos, furabolo, mata piolho, do Slasher, Sexta-feira 13, Friday the 13th. Ficou curioso para saber as nossas notas? Mas antes, o que diz a crítica? Lucas, eu já falei até aqui que a crítica meteu o pau na época, mas vamos aí, quais são as notas?
É, não, mas desde então passou bastante tempo e teve, né, teve um período aí de reavaliação, né? Hoje em dia não tá tanto assim. Mas primeiro, nós temos aqui a nota do IMDb, 6,5. De novo, aquela nota ali, né, meio termo aqui pros padrões do site. 120 mil pessoas votando, ou seja, é mais ou menos aí o que o pessoal acha mesmo. Né? E no Rotten Tomatoes, nós temos aqui, né, por parte dos críticos, como tu tinha dito, 64% hoje em dia de críticas mais favoráveis. E, de novo, mais do que os próprios espectadores, 60% para eles. Teve uma reavaliação, vamos dizer assim, do filme. Claro, também vira clássico, vira icônico. O pessoal tende a amaciar um pouco na avaliação.
Vão surgindo novas críticas aí, novas análises sobre o filme. O filme tá sempre rodando.
Exatamente, exatamente. É um filme que tá aí, né, foi pro seu 40º ano passado. Mas enfim, o que eu quero saber aí é qual é a tua nota aí, Rodrigo Marchetti.
É isso aí, então. Vamos lá, né? Como eu disse, é um dos meus filmes favoritos. Eu acho que ele é um filme muito, muito importante pro gênero, né? Junto com esses quatro grandes filmes aí do Slasher que a gente já trouxe aqui no podcast, né? Black Christmas, o Halloween e o Massacre Selétrica, né? São três filmes muito importantes para a criação do subgênero do Slasher. E eu coloco junto, né, junto com esses três grandes aí, o Sexta-feira 13, né? Pra mim, durante muito tempo, terror, filme de terror era isso.
Claro.
Né? Era um assassino mascarado, matando a galerinha, né? Tinha que ter sangue e uns peitinhos ali pra diversão da gurizada adolescente, né? E esse filme, pra mim, eu considero ele um dos melhores da franquia ali, até por ter esse tom diferente, ter esse mistério, tudo que a gente falou, né? Tem bons efeitos, tem mortes legais, ele tem um suspense, né? O final ali tem todo esse circuito da Final Girl também, que é uma coisa que vai ficar acabando virando parte da fórmula e clichê, né? Da Final Girl e encontrando os corpos, nem sabe da onde, vai caindo, toda aquela
Sim.
coisa. Então, pra mim, a minha nota pra esse filme é 8,9 e ele tá entre os meus favoritos.
Caramba. Agora eu já me senti meio pressionado aqui. É, mas, beleza, aqui o assim, o meu olhar é muito mais crítico, talvez, não vou ser categórico, mas porque eu não tenho tanta ligação assim, afetiva, não estou dizendo que é isso por causa do Rodrigo, mas talvez esteja um pouco. Agora eu vejo com um olhar mais crítico, concordo, isso até é uma coisa interessante, talvez algum dia a gente possa fazer um ranqueamento dos melhores filmes de cada franquia, uma coisa que eu gosto de assistir pelo menos. Mas eu concordo que esse aqui é um dos melhores do Sexta-feira 13. E eu acho que ele é um filme. E ele é bom porque ele é um filme que parece mesmo um filme completo ali. Tem um começo, tem um mistério, tem um desenvolvimento e tem um final, uma revelação final. Tem tudo isso. Tu sente ele como uma coisa mais perfeita, mais acabada do que os demais depois vão vir. Quando ele, né, chega uma hora que o cara vai pro espaço. Tem quem goste desse aí, eu não estou entre eles. Então tudo isso.
Não,
não, tem grandes fãs.
Bela bosta.
Mas enfim, né? Eu, por exemplo, gosto mais do Bay of Blood, do Banho de Sangue, do que desse, então não posso dar uma nota maior pra ele. Eu vou deixar uma nota 7, acho que tá bem dada. É um filme que tá nesse, né? 7, passou de ano, tá bom. Passou de ano, tá bom.
Tá na média,
passou de ano.
Já acabou, Jéssica?
Sim, acabou.
É isso aí, então. Gostaram desse episódio? Querem mandar dicas? Querem saber os nossos top 10? Querem saber as nossas notas, ranqueamento de franquias? Ou ainda, querem um episódio sobre todas as estrelas de Hollywood que surgiram nos filmes de terror ou subgêneros? Ou ainda, no cinema fantastic? Manda um e-mail para nós no profundorossocast@gmail.com. Para ficar ligado em tudo que está acontecendo ou vai acontecer ainda nessa temporada, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, @profundorossocast, e no Facebook, facebook.com/profundorossopodcast.
Isso aí.
Bele? Muito obrigado a todos vocês. Pessoinhas da Interpim, gostaria de acrescentar alguma coisa, Lucas?
Não, vou ser bem sucinto aí, não falei no começo, falo agora, obrigado a todo mundo que participou aí, que se envolveu na nossa campanha, na promoção, e continue aí nos seguindo, continue nos disseminando por todas as partes aí, para que a gente possa crescer e trazer mais conteúdo no futuro, mais ainda que a gente já está trazendo, é isso.
É isso aí, curtam, compartilhem, que poderemos ainda trazer muito mais coisas legais para vocês. Né? Não fiquem tristes por não terem ganhado aquele super kit bacana, porque ainda terão mais promoções no podcast. E para não perder, tem que ficar ligado no que está acontecendo, ouvir a gente e seguir lá.
Exato.
Uma ótima tarde para vocês. Boa noite, bons sonhos e até o próximo episódio. Valeu!
Até a próxima!
Beijo! Não se esquece de assoprar a bomba do Tom Savini.
Eu tô fora de assoprar. Quem se ferrou com isso foi o Kevin Bacon.